Graças a Deus que a gente tem a liberdade para adorar esse Deus. E Deus tem uma palavra para nós nesta noite. E eu quero falar sobre quem deseja a pátria celestial. Eu quero começar perguntando para você, quantos querem ir para o céu? Levanta a mão. Tem certeza? Quer ir agora, logo agora? Agora não, né? Mas no dia que você morrer, você quer ir para o céu? Você sabe que ultimamente a gente quase não ouve falar sobre ir para o céu, né? Eu me lembro quando eu me converti, eu sempre ouvia uma mensagem assim, né? Que lembra, Neemias? Acho que na igreja presbiteriana era a mesma coisa, né? A gente vivia aqui com a expectativa de ir para o céu, né? E é interessante, queridos, que se a gente não tem uma expectativa, preste atenção, se a gente vive aqui sem uma expectativa na glória, no futuro, na glória final com Deus, essa vida não faz sentido. E eu quero, é raridade eu abrir e pregar em cima de Apocalipse, porque é um livro bem complicado, né? Mas nós vamos ler Apocalipse e depois eu vou entrar para Hebreus capítulo 11. Mas em Apocalipse, fala da Nova Jerusalém, capítulo 1, acompanhe comigo, a partir do versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza e nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. Amém, queridos? Que texto extraordinário, né? E Apocalipse deixa muito claro que haverá uma nova terra e haverá um novo céu. Sabe, queridos, eu nunca vi. Eu converti muito cedo, tive a minha experiência com Deus muito cedo, já começando a minha mocidade, saindo da adolescência para a mocidade. Vou fazer agora, no dia 31 de dezembro, 64 anos. Mas eu nunca vi, durante todo esse tempo, crentes tão empolgados com a política como esses tempos. Eu nunca vi crente brigando pelos seus candidatos com tanta força como esse tempo que nós estamos vivendo. Vocês já perceberam? Entre nas redes sociais que você vai perceber isso. Há uma briga acirrada pelo seu candidato. Há uma empolgação tão grande por ver o seu candidato ser eleito, que a gente está vendo a igreja, os cristãos brigando entre si. E eu nunca vi essa empolgação na vida de tantos cristãos, pessoas que se dizem crentes, como eu estou vendo agora. E isso, de alguma forma, querido, deve, para nós cristãos, nos despertar. O quanto nós nos empolgamos pela glória que há de vir. O quanto nós somos tão, dizer assim, tão impactantes ao falar que um dia Jesus vai voltar com grande glória e poder. E que uma nova terra, um novo céu existirá. E como diz aqui Apocalipse, e aí, queridos, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. O quanto a gente tem de fato pulsado dentro de nós essa verdade. Às vezes eu leio aqui algumas coisas, eu vejo aqui no Instagram, no Face, no WhatsApp, as pessoas não se podem falar nada, que é uma briga por causa de política. E isso, de alguma forma, eu quero dizer para vocês, isso gera uma tristeza dentro de mim, porque a gente não consegue ver essa igreja empolgada por uma coisa que é eterna. Porque tudo isso, queridos, passará. E eu não sou contra a política, nada disso. Nem estou aqui dizendo que a gente não tem que votar, de forma nenhuma. Vocês nos conhecem. Mas eu gostaria de ver a empolgação da igreja em relação ao futuro glorioso de Jesus. Sabe, às vezes a gente encontra os cristãos aí no meio da rua, e aí, meu irmão, como está a vida? Ah, pastor, está ruim, a coisa está difícil. E aí, tu vai votar em quem? Ah, pastor, o candidato é esse é o homem. Chega, muda, até a voz, a entonação muda. Mas a gente não tem visto os cristãos assim, tão empolgados com a vida com Jesus, com o amor de Deus, com a graça maravilhosa do Senhor. E será, queridos, que não é isso que nós precisamos parar para pensar? Qual o impacto que nós, cristãos, a igreja de Jesus, está gerando nessa sociedade, num momento como esse? E sabe, queridos, as pessoas estão lutando por suas convicções políticas de todo o coração. Enquanto Jesus está dizendo, amar a Deus de todo o coração, as pessoas estão amando as suas convicções políticas de todo o coração. Pastor, você veio bater na política? Não vim não, queridos. Eu vim falar de Jesus. Eu vim dizer para você que quem tem Jesus como Senhor de fato, ele tem um coração mergulhado em Jesus, ele tem um coração mergulhado em Deus, e as outras coisas vão acontecendo. Onde está a nossa maior alegria? Onde está a nossa maior empolgação? Onde está o nosso maior propósito de vida? Parece que agora tudo vai ser resolvido depois da eleição. E todo ano de eleitoral é a mesma coisa. É promessa em cima de promessa, é promessa, né? E aí o povo entra. Infelizmente a igreja de Jesus, ela deveria gerar um impacto de uma perspectiva totalmente diferente. Porque só em Jesus nós experimentaremos de fato, queridos, um mundo totalmente curado, sarado, restaurado. Quantos podem dizer amém aqui? Ou amém xoxo? É um amenzinho. Você vê que até para dizer amém por uma perspectiva vindoura de uma vida maravilhosa, o amém da gente é fraco. E eu quero que você saia daqui com essa perspectiva diferente de viver, queridos. Sabe, querido, como vivemos diante de tudo que está acontecendo no mundo hoje. Estamos mergulhados nesse sistema materialista, consumista, hedonista. Aí Paulo vem lá em 1 Coríntios 15, 19 e diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens dignos de compaixão. Tem uma versão que diz, somos mais do que miseráveis. E não é isso que às vezes a gente tem visto? As pessoas estão totalmente voltadas para essa realidade mundana, materialista, acreditando numa vida plenamente satisfatória, quando isso é uma pura ilusão, queridos. É um engano. E eu quero te convidar a pensar aonde estão os teus olhos. Você que é discípulo de Jesus, qual é a tua maior expectativa de vida? Você que conhece Jesus, você que conhece a verdade, aonde está o teu propósito maior de viver? Concentramos toda a nossa força na conquista das coisas deste mundo. Não é assim que a gente faz, a gente investe as nossas forças em conquistar, em alcançar, em sucesso. E um dia tudo vai embora. Apostamos no sucesso material. E aí assim, enquanto a gente conquista uma casa, a gente quer um carro, de um carro a gente quer outra, aí a gente quer um... Aí a gente vai querendo mais coisa, né? Porque quando a gente compra um carro simples, aí depois a gente quer um outro maior, a casa é não sei aonde, a gente quer outra melhor, e aí a vida vai levando a gente nesse sistema de consumismo. E a gente aposta a nossa vida nesse sucesso material e no sucesso intelectual também. E eu não sou contra o estudo, o conhecimento. Vocês sabem que os pastores dessa casa estudaram, se formaram, leem, conhecem. Estudar, conhecer é importante, mas nós não apostamos a nossa vida no conhecimento. A nossa vida está concentrada em Jesus, queridos. E sabe, às vezes nós investimos todas as nossas forças naquilo que nós acreditamos ser a razão da nossa felicidade. Se eu ter, eu vou ser feliz. Aí quando a gente tem, a gente usa, depois não perde a graça. Eu tenho que ter de novo para ser feliz de novo. Se eu me casar, eu vou ser feliz, né? Aí você se casa, aí aquela empolgação vai embora, não é isso? A gente aposta na nossa felicidade olhando para a terra. Esquecemos, queridos, que tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Os verdadeiros vencedores não são aqueles cujo sucesso tem recompensa, tem prêmio na terra, queridos. Nós achamos que sucesso é ser premiado em alguma coisa nesta vida, mas o verdadeiro sucesso, a verdadeira felicidade, não vem daí, queridos. Quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, os chamados heróis da fé, eles não esperavam a recompensa terrena. Não, queridos. Se você ler todo o capítulo de Hebreus capítulo 11, eles esperavam, sabe o quê, queridos? A pátria celestial. O que você espera na sua vida? Se você me perguntar para mim se eu quero morrer agora, eu não quero. Eu creio que eu quero morrer no tempo que Deus tem para mim, e eu creio que Deus ainda tem coisa para fazer para mim, mas eu estou na expectativa da pátria celestial. Porque isso aqui que nós vivemos, queridos, preste atenção, vai de mal a pior, porque o mundo jaz no maligno. E se você acredita que esse mundo vai melhorar, queridos, como está, você está enganado. Leia Lucas capítulo 24. Lá estão os grandes sinais do que vai acontecer. E muitas das coisas que estão escritas lá, já está acontecendo, terremotos, fome. Pastor César aqui estava tirando aqui, fazendo a explanação do nosso projeto, né? Queremos saciar a fome das pessoas. A miséria está se alastrando. O índice de pessoas que morrem famintas, olha, cresceu depois da pandemia de uma forma assustadora. Infelizmente, nós perdemos essa consciência. Abra em Hebreus 11. Quem é que deseja, de fato, a pátria celestial? Ah, eu quero. Você quer mesmo? Então vamos ver na palavra de Deus, quais são aqueles que realmente desejam a pátria celestial. Primeiro, Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Agora leia aqui comigo o versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olhe para cá. Quem espera a pátria celestial são aqueles que entendem, queridos, que o universo pertence a Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque parece que o mundo pertence ao homem, né? O homem quer mandar no mundo. O homem quer controlar tudo. E a gente esquece que todo o universo foi criado por Deus, queridos. Nós só existimos porque Deus nos criou. Tudo que nós vemos, queridos, é porque Deus criou. E quando a gente tem uma consciência de que tudo que nós olhamos, tudo que nós tocamos, tudo que nós somos, vem de Deus, a nossa perspectiva de vida muda, queridos. Nós deixamos de olhar para a terra e nós olhamos para Deus. Por isso que ele diz, pela fé, eles entenderam que o universo foi formado pela palavra. Eu sempre digo aqui, em várias pregações já falei, nós somos uma geração, queridos, que já chegamos no nível que nenhuma geração no passado chegou. A NASA já está organizando aí viagem para Marte. É ou não é, Neemias? Neemias lê muito isso também. Você pode ter certeza. A volta para a Lua já foi avisada agora, né? A segunda volta à Lua já foi avisada. A ciência nunca alcançou o nível de conhecimento do corpo humano como a nossa geração. Você vê que ao mesmo tempo que as pestes vêm, a ciência cresce para combater. Agora é interessante, a humanidade, os homens sempre acham que eles descobriram, que eles podem, que eles são capazes. Mas quando a gente tem consciência que todo o universo pertence a Deus, a gente vai ter consciência que tudo que nós alcançamos neste mundo é porque Deus dá a capacidade para a gente. O homem jamais pode fazer o que faz se Deus não der a capacidade para ele. E, infelizmente, por conta desse pensamento de que o homem pode, o homem é poderoso, a pátria celestial tem sido esquecida, querido. E eu quero que você saia daqui e você que está me ouvindo, você pense, qual é a tua maior perspectiva de vida? Onde está o teu olhar? O apóstolo Paulo dizia, olhando firmemente, ó, centrado em Jesus, autor e consumador da minha fé. Ele foi um herói da fé. Ele sabia para onde ia, aonde ele ia chegar. O final dele era com Deus. Queridos, a nova terra vai acontecer. A terra será transformada. Jesus vai voltar. Você crê nisso? Você crê de fato que Jesus vai voltar? Então, mude a sua perspectiva de vida. Não viva em função daquilo que você toca, daquilo que você vê. Olha outra coisa importante para aqueles que desejam a pátria celestial. Primeiro, aquilo que eu falei, aqueles que entendem que o universo pertence a Deus. Segundo, queridos, no versículo 3 ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha o que diz aqui, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quantos estão me olhando aqui? Todo mundo está me olhando, você que está aí está me olhando. Sabe, querido, eu existo porque eu fui feito, não do que você vê. Deus me criou no ventre da minha mãe. E sabe, querido, aqueles que esperam a pátria celestial são aqueles que compreendem que tudo que é visível foi feito pelo que é invisível. Por Deus, queridos. Amém? Isso muda muito o nosso modo de viver, queridos. Eu gostaria muito de ver a igreja vibrante, espalhada no mundo, vibrando e dizendo, Jesus voltará, todo choro passará, toda tristeza passará, porque Jesus vai voltar. Ah, como eu gostaria de ver a igreja levantando a bandeira da liberdade que é Jesus. Ah, qual é a tua bandeira? Qual é a nossa bandeira de verdade? Versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, acompanhe comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Sabe, queridos, quem espera a pátria celestial são aqueles que acreditam que, de fato, a verdadeira recompensa vem do Senhor. A verdadeira recompensa, ela vem do Senhor, queridos. E esses homens e mulheres aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, eles tinham consciência disso. A Bíblia diz que eles não alcançaram o que foi prometido por Deus. Eles não viram aqui na terra, mas eles tinham um olhar na frente. Eles tinham uma perspectiva acima das coisas visíveis. Infelizmente, queridos, às vezes nós nos entristecemos, vivemos amargurados, porque as coisas, nós não conquistamos as coisas que nós queremos, parece que tudo perde sentido, as pessoas vivem de olhos baixos, as pessoas vivem em sofridão, angústia, porque não conseguem conquistar as coisas desta vida. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sabe por que ele disse isso, queridos? Ele sabia que algo superior aguardava ele. E sabe, queridos, quando nós temos essa consciência, ainda que a gente não conquiste as coisas desta vida, mas nós vamos viver feliz e alegre. Você vai dizer, eu sei quem tenho crido. E é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha recompensa, até o dia final, a vida eterna em Cristo Jesus. É hora da gente despertar a igreja. Paulo agradecia a Deus em tudo. Essas pessoas aqui, relatadas em Hebreus 11, eles não murmuraram. Porque eles olharam de longe o que Deus prometeu, mas eles tinham uma visão totalmente voltada para a pátria celestial. Então, se você é aquele, daqueles que esperam a pátria celestial, você vai compreender, ou você vai entender que a recompensa, ela vem do Senhor. Amém, queridos? Versículo 10, em Hebreus. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces. Quando ele fala de Abraão, né? Aqui está falando de Abraão. Versículo 8 diz, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Versículo 9, pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. E no versículo 10 diz, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Qual é a cidade que você espera, queridos? Ah, eu quero ir para Nova York. Lá não tem problema. Lá é dólar, né? Eu quero estar empregado nos Estados Unidos, porque é dólar, né? Lá não tem problema nenhum, querido. Ninguém sofre, não é assim? Vai para lá. Eu não troco minha ilha por lugar nenhum, queridos. Ela é linda, mas ela também tem problema. Porque todo lugar tem problema. Mas Abraão, Isaac e Jacó esperavam a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. O que você espera na vida? Qual é a tua maior esperança de futuro, queridos? E aqueles que acreditam na pátria celestial, queridos, são aqueles que esperam a cidade que tem alicerce, arquitetado e edificado em Deus. É a cidade que não cai, queridos. É a cidade que não é movimentada por nenhum terremoto, queridos. É o lugar da presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não acredito naquele céu, pastor Tomás já até falou isso aqui, que todo mundo vai subir, ficar em algum lugar, todo mundo vestido de chama de branco, não é não? Junto com os anjos, gritando glória, 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 glória. Não acredito nisso não, queridos. Eu acredito numa terra transformada pelo poder de Deus. Onde a glória do Senhor estará no meio de nós. E aí, querido, não haverá choro. Não haverá fome, porque vai ter igualdade. Se você crê nisso, pode dizer um amém bem grande? Sabe, se você é alguém que espera a pátria celestial, versículo 13, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Viram de longe, e de longe, olha, eles saudaram, né? A terra era prometida, eles estavam aqui, olharam a terra prometida, e eles só saudaram aquela terra, eles viram de longe. Mas olha o que diz aqui a palavra de Deus, né? Versículo, buscava uma pátria, versículo 13, né? Isso, versículo 13. Viram-no de longe saudaram, reconhecendo que eram o quê? estrangeiros e peregrinos. Pastor Neemias já pregou sobre isso aqui, né? Você que está me ouvindo aí, você que está aqui, se você acredita na pátria celestial, você tem que se olhar como um estrangeiro e peregrino aqui nesse mundo, queridos. Tem gente que quer se assentar nessa terra, quer viver eternamente desse jeito. Quando Deus está dizendo, filho, filha, você é um peregrino nessa terra, tem uma pátria celestial para você. E essas pessoas, elas se sentiam peregrinos, estrangeiros na terra. Eu me sinto já assim. Eu me sinto. Tem dia, queridos, que eu vou para a sacada do meu apartamento, no quinto andar, e tem uma sacada no meu quarto que dá para me ver o pôr do sol. É lindo. Aí eu vou de tarde, fico ali, aquele sol, aquelas luzes nas nuvens. Eu vou dizer uma coisa doida aqui, mas me dá uma saudade de um lugar que eu nunca estive. Você entende isso, queridos? É uma saudade do lugar que eu nunca estive. Você sabe por quê? Porque Deus está dentro de mim, queridos. E o Espírito fala comigo e diz, filho, tem um lugar maravilhoso para ti. E um dia você vai viver isso. E quando eu olho aquela beleza da natureza, queridos, eu sinto uma saudade. E não é que eu queira morrer para deixar o mundo, eu não quero, não é isso, queridos. É a certeza de que esse mundo aqui, ele não faz sentido, queridos. Se a gente não tiver a perspectiva dessa vida eterna em Cristo Jesus, na pátria celestial. E eu contemplo ali o sol, eu contemplo a natureza e digo, poxa Pai, obrigado porque eu sei que um dia eu estarei contigo na glória. Por isso, queridos, eu me sinto peregrino aqui. Eu não me sinto aqui alguém que nasceu para ficar aqui, não. Eu me sinto como alguém que nasceu para estar no lugar onde Deus está governando plenamente, a graça dEle trazendo paz, alegria. É assim que eu penso, querido. E como é que você pensa? Você se sente peregrino num mundo tão caótico, tão desastroso, tão desigual, tão injusto, tão miserável? Aqueles que reconhecem que são peregrinos, que vivem de passagem aqui, são aqueles que esperam, de fato, em Deus, a pátria celestial. Capítulo, versículo 14 ainda, concluindo aqui, 14. Hebreus 11, 14 diz, os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Olha, queridos, o que a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Versículo 15, se estivessem pensando naquela de onde saíram, que era a terra de Canaã, teriam a oportunidade de voltar. Mas no versículo 26, ele diz, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. E por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Você sabe que Deus se envergonha daquele que está se sentindo parte desse mundo aqui? Agora Deus, Ele não se envergonha daquele que sabe que é peregrino nesse mundo. O versículo diz assim, por esta razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele. Quantos creem na pátria celestial aqui. Se você crê, Deus não se envergonha de você. Ele olha para você e Ele olha com prazer. Porque Ele vê em você alguém que está olhando para Ele. E que um dia quer viver com Ele plenamente, queridos. Plenamente. Esse corpo aqui transformado, glorificado. Onde não há doença que atinja. Você já imaginou você ter um novo corpo, transformado, glorificado, não tem dor, não tem dor na barriga, não tem dor de cabeça, não tem nada. Isso é possível, queridos. Porque Jesus já conquistou isso para nós. Lá na cruz do Calvário. E se a gente espera uma pátria celestial, e a gente não se sente parte de tudo isso, mas peregrino, passageiro, isso agrada a Deus. Ele não se envergonha de nós. Versículo 38, para concluir. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Querido, se a gente espera uma pátria celestial, o mundo não é digno da gente. Eu creio que vai, já está acontecendo, mas vai acontecer de uma maneira mais forte a perseguição. Vai ter o tempo em que o joio, o trigo vai ter que se manifestar. E eu creio que já está começando. E é dentro da própria igreja, queridos. E aí esse trigo se manifestando, queridos, sabe o que vai acontecer? O mundo não é digno dessas pessoas. Porque elas vão oferecer o que o mundo não tem, queridos. Elas vão oferecer para o mundo o que nós já deveríamos estar fazendo, e eu creio que muitos já estão fazendo, o que vem de cima e não o que vem de baixo. E o que vem de cima, queridos, é amor, é misericórdia, é perdão, é tolerância, é empatia, é estender a mão, é não julgar, é não condenar. É isso que vem de cima, queridos. E já está acontecendo, né? Algumas pessoas estão se levantando e dizendo, eu não condeno, o outro está dizendo, não é assim. Já tem pastor sendo tirado de igreja, é ou não é? Porque ele está pregando a verdade do Evangelho. E a verdade, queridos, quando ela entra, às vezes ela dói, ela é rejeitada. Não foi Jesus que foi rejeitado porque pregou o Evangelho de verdade. E sabe o que fizeram com ele? Crucificaram Jesus. E da mesma forma, queridos, que Cristo foi perseguido, aqueles que vão pregar a verdade como Cristo pregou, esses serão perseguidos. Porque o mundo não é digno dessas pessoas. E eu quero que você pense nisso. Aquele que espera a pátria celestial, ele não é digno desse mundo. Ele não é aceito com facilidade. Pelo contrário, ele é rejeitado. Porque quando se fala de tolerância, há o condicionamento moral, não é isso, querido? A moral fala mais alto do que o perdão, do que o amor. Essa é a realidade do mundo, queridos. Mas a realidade de Deus é outra. Qual é a realidade de Deus? É a moral? É a regra? Não, queridos. A realidade de Deus é essa. O amor cobre multidão de pecados. Vamos dizer juntos? O amor cobre multidão de pecados. Jesus amava. O povo dizia, condena, ele amava. O povo dizia, manda ele embora. Ele amava. E quem espera a pátria celestial, ele será rejeitado, querido. Porque o mundo não é digno dessas pessoas. E esses homens e mulheres aqui na lista de Hebreus 11, eles sofreram. Porque eles não foram dignos de viver na terra. E a minha conclusão hoje, fixe os seus olhos naquilo que é eterno. Amém, queridos? Fixe os seus olhos naquilo que é eterno. Eu quero convidar você a abrir 2 Coríntios de pé. Todos nós de pé. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 4. Para a gente entender de fato o que Deus quer nos ensinar hoje. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Diz assim, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma quê? Uma o quê? Glória eterna, queridos. Que pesa mais do que todos eles. Assim, fixando os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Mas o que não se vê é o quê? Eterno. Quantos querem viver isso, queridos? Olhando para o eterno. Olhando para aquilo que é eterno. Se você espera a pátria celestial, olhe para o eterno. E o eterno é Deus, é Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que essa palavra entre no seu coração. E ela transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos orar, queridos, vamos orar, e vamos dizer para Deus, Deus, eu não quero prender os meus olhos naquilo que é passageiro, quero olhar para o eterno, eu quero ser de fato um peregrino neste mundo, eu quero convidar você a fechar teus olhos, falar com Deus, e dizer, Deus, não deixa que eu esteja preso nas coisas desta vida, Pai. Nas coisas passageiras. Nas coisas visíveis. Mas que o meu coração e a minha mente se volte para Ti, Pai. Que a minha perspectiva de vida esteja naquilo que é eterno, Pai. Na pátria celestial. Vivendo contigo, Pai, com Cristo na glória, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Porque um dia tudo isso há de passar. Toda dor passará, toda tristeza, toda angústia, toda fome, toda miséria passará, Pai. E um novo céu e uma nova terra será implantada, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Fala com Deus, querido. Fala com Deus. Diga para Ele, eu quero, Senhor. Eu quero ser um peregrino nessa vida, Pai. Para experimentar aquilo que tem de melhor. Oh, Jesus.
Que tem sede. que venham à fonte e mede seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus.
Nossos olhos, Senhor, tira toda a cegueira, Pai, nos atrai para Ti, Senhor, nos leva, Senhor, a colocar os nossos olhos acima de tudo em Ti, Senhor. Oh, Pai, vem, Senhor Jesus, que a Tua graça, Pai, venha nos enchendo, de tal forma, Pai, que a gente possa dizer, Pai, que o nosso coração está em Ti, Senhor, que a nossa vida está em Ti, Pai, que o nosso desejo maior é estar em Ti, ó Pai, está contigo, Senhor. Oh, Senhor, e nessa noite, Pai, o Senhor faça a gente entender e que existe um lugar celestial, uma terra prometida de glória, que é a Tua presença, Pai, plena conosco. Por isso cantamos, Senhor, vem, vem, Senhor Jesus.
Vem.
Você chegou aqui nesse lugar triste, abatido, angustiado, preocupado. Jesus está dizendo: vem.
Senhor Jesus,
obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua graça maravilhosa nas nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado, Pai, pela Pátria Celestial, Senhor, que está reservada para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Abençoa, Pai. Abençoa todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, Senhor. Derrama Tua graça, Pai, Teu amor maravilhoso. Amém, queridos. Vamos dar um aplauso bem forte para Deus. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Tenha uma semana maravilhosa. Em nome de Cristo Jesus. Amém.